Isso eu acredito que não é para todos, mas é para alguns. Você tem passado por aflições esses dias, né? Jesus também passou. Jesus entende cada coisa que você tem passado. E hoje Ele está aqui para dizer para você, para mim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Levante a tua cabeça, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Então que essa palavra ela possa entrar no teu coração. Está difícil, pastor? Tem de bom ânimo. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Quem você é? Quem te chamou? A obra que Ele começa, Ele vai terminar. Não é pela sua força, é pela força dEle. Pastor, eu estou morrendo, então morre mais para Ele entrar em ação e entrar com providência na tua vida. Quando tudo parece que foge do nosso controle, é isso mesmo, tem que fugir. Ele tem que assumir o controle. Ei, preste atenção aqui. Quando tudo sair do controle nosso, aí sim, igreja, é que Jesus começa a entrar em ação na tua vida. Essa semana teve uma pessoa que me procurou e falou: pastor, parece que tudo que eu tenho não é meu. Eu falei: glória a Deus. Nunca foi e nunca será. Tudo é dEle. Tudo que você tem é dEle. Tudo que você tem foi porque Ele te deu. Essa criança que você tem criado, essa família que Deus tem constituído, é porque Ele colocou o dedo, Ele estendeu a mão. Se você está indo bem na faculdade, é porque Ele tem dado conhecimento e sabedoria para você. Eu quero que você abra comigo a Bíblia, a palavra do Senhor, em Marcos capítulo 8, verso 34. Nós vamos ler aqui alguns versos, tá? E hoje eu quero falar sobre isso, sobre a metanoia. Para que você entenda isso, nós vamos conversar um pouco acerca disso. Marcos 8:34 diz assim: quem tem Bíblia, né? Dá carona para quem não tem. Se você tem no celular, fica à vontade. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Eu quero que você repita esse versículo. Porque aproveitaria um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Verso 37: ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Senhor, que eu possa ser claro aqui, eu estou aqui para servir, Jesus. Eu estou aqui para servir o corpo, Pai. Por isso me usa como teu servo, Pai, como teu filho, de uma forma objetiva e clara, em nome de Jesus. Amém? A pergunta é: qual é o grande problema do homem? Porque se nós não soubermos responder essa pergunta, muito menos nós vamos encontrar uma solução. Para o homem, qual é o problema? E esse problema, que eu me refiro a Deus. E qual é a solução desse problema? Hoje estamos rodeados de conceitos, ideologias, teologias, que deveriam ser teologias, identidades formadas a partir de conceitos mundanos e sociais, que tem nos permeado e nos rodeado de tanta bagunça e sujeira, que a grande pergunta é: quem somos? Quem é você? Quem é você? Olha para cá, quem é você? Alguns tentando achar essa resposta em religiões, outros tentando achar respostas em pessoas, outros tentando achar respostas pelas suas próprias concepções e ideologias. E o questionamento que hoje nós viemos aqui a fazer é: qual é o problema do homem? Será que essa geração com qual nós temos vivido e fizemos parte dela, não tem enfrentado nesses dias uma crise de identidade? Uma geração que por muitas vezes não sabe o que é, em alguns momentos sabe, mas em alguns momentos não sabe. Em alguns momentos está cheio de Deus, em outros momentos está vazio de Deus. Qual é o problema do homem? Essa é a pergunta que Deus está fazendo hoje para nós. E sabe, quando nós lemos aquilo que nós acabamos de ler na palavra, que Jesus ele chama a multidão e os discípulos estavam juntos, e ele fala: se alguém quiser vir após mim e me seguir, deve negar-se a si mesmo, deve tomar a sua cruz e seguir-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perder. Mas aquele, ou qualquer aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse irá se salvar. O questionamento hoje é: será que nós acordamos todos os dias da nossa cama para negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir a Jesus? Morrer para aquilo que nós precisamos morrer todos os dias, mas ao mesmo tempo, pessoas que pegaram a cruz e fizeram da cruz uma idolatria, e não querem mais largar a cruz. Mas a pergunta é: está errado? E eu digo para você que sim, porque a cruz é o caminho onde nós encontramos a salvação, é através da cruz. Mas nós precisamos entender que quando nós chegamos diante da cruz, nós precisamos olhar para Ele e falar: o Senhor já fez tudo. Nós não podemos de fato usar a cruz como algo pesado, como eu encontro muitas vezes pessoas, cristãos, que não sabem mais o que fazer, porque só reclamam, e dizem que estão vivendo com Jesus, mas a vida delas é um peso, é um fardo. Caminhar com Jesus é pesado? Não. Mas pastor, tem que carregar a cruz? Sim, você tem que morrer todos os dias. Mas você precisa entender que tudo Ele já fez por você. O que você precisa entender é: qual é a vontade dEle para mim? Então por isso eu quero hoje falar acerca disso, sabe que tem falado isso muito no meu coração, de o quanto temos entendido o verdadeiro arrependimento que diz respeito à metanoia. Para quem não sabe, arrependimento no grego, ele significa metanoia. Metanoia é o arrependimento, que é um dos primeiros passos que cada cristão, que cada pessoa precisa ter, para ter um encontro vivo com o Senhor e a sua vida ser mudada, ter uma nova vida, nascer de novo. O fato hoje, eu não quero me ater tanto sobre o arrependimento, que você precisa se arrepender, porque nós sabemos que nós temos que se arrepender, não é verdade? Sim ou não? Mas o que é esse arrependimento? Porque tem pessoas que estão misturando as coisas em muitos lugares. E eu tenho visto um arrependimento, desculpe a expressão, falsa. Um arrependimento que é só em lágrimas, os olhos. Mas a vida continua a mesma coisa. As atitudes continuam a mesma coisa, a mente continua suja. O coração mais podre ainda. Vem para a igreja e ainda continua de birrinha com quem está sentado do lado. Que arrependimento é esse? Um arrependimento falso, que te levará, sabe ao quê? A um Cristo falso que não existe. Há uma salvação falsa, porque isso não existe. E nós precisamos começar a perceber como tem sido a nossa vida, qual é a nossa realidade atual. O que você tem vivido nesses dias, meus queridos? Como tem sido a tua semana? Como tem sido o teu cotidiano? A tua rotina? Como tem sido? E respondendo qual é o problema do homem, eu não quero que você abra a Bíblia aqui, porque eu acredito que todos conhecem essa passagem aqui, mas eu quero começar do começo, da queda, Gênesis capítulo 3, quando a serpente induz a mulher a comer do fruto proibido. Eu não quero me ater nessa história, mas a Bíblia diz, no verso 5, assim, a serpente falou assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E a mulher, e ela, a serpente, perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao seu paladar, era atraente aos seus olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, ou algumas traduções coloca conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Todos falam que diante dessa queda, quando a mulher e o homem caem, Adão e Eva caem, todos falam que o pecado aqui que está em jogo, em ação, é o pecado da desobediência. Mas eu quero mexer um pouquinho nisso aqui, porque a desobediência, ela só foi um fruto e uma consequência de uma raiz muito pior, chamada independência. A pergunta que eu quero fazer para todos nós, incluindo eu, que eu fiz para mim também hoje: por que Adão se arriscou tanto para comer de um fruto de uma árvore, se ele tinha o próprio Deus do lado dele? Vamos pensar. Por que Adão se arriscaria tanto, se ele tinha tudo, dona Mari? Se ele tinha tudo, Guilherme? E aí a chave dessa resposta, para chegarmos a esse entendimento, está no verso 5, que diz: como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A árvore desejável era para dar entendimento, discernimento. Por que o conhecimento era tão tentador para Adão? Porque a partir do momento que ele conhecesse o bem e o mal, ele começaria a tomar as suas próprias decisões, independência. Eles não eram como Deus? Sim ou não? Igreja, vocês estão mortos, vamos lá, sim ou não? Adão abriu mão da dependência de Deus para através do conhecimento do bem e do mal, do discernimento, serem independentes para fazer aquilo que eles gostariam de fazer por si só. Presta atenção comigo. A Bíblia diz, até aquele momento ele vivia numa relação total de dependência de Deus, necessitava da orientação de Deus para tudo, era dirigido por Deus e pela sua sabedoria. A Bíblia diz que desde o início de todas as coisas, além do Pai, do Filho e do Espírito Santo já estarem presentes, a Bíblia diz que a sabedoria já estava lá. Provérbios capítulo 8, versículo 22 a 31. Mas a pergunta é, para que que ele queria tanto conhecimento? Para que que ele queria tanto discernimento? Para colocar ele no meio da sua vida, ele estar no controle de tudo. E a pergunta que Deus hoje está fazendo para nós é: o fruto está aqui. Vocês precisam estar dependentes de mim, mas tem um fruto aqui. Vocês vão comer ou não vão? Porque tem muita gente que está comendo desse fruto. Pessoas conectadas com Deus, pessoas aliançadas com Deus, pessoas que têm intimidade com o Senhor, mas têm preferido a independência. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, outra pessoa, e ela falou para mim assim: pastor, está difícil. Eu falei: é, por quê? Está difícil, porque eu nem mesmo eu me entendo. Eu falei: quem dirá eu? Eu falei: mas e aí, irmão? Ele falou: pastor, eu não sei mais o que eu faço. Eu falei: eu sei, não faz nada, deixa Deus fazer. Para de tentar fazer o que não é para você fazer. Se eu cuido das coisas dele, ele vai cuidar das minhas coisas. Amém? Ah, então o pastor está falando que eu não preciso mais trabalhar, né? Não. Você precisa acordar todo dia para trabalhar, sim. Você que estuda, você precisa estudar todo dia. Você que é casado, precisa ter responsabilidade com o marido, com a mulher dentro da sua casa. Agora a pergunta é: quem está no controle da sua vida? Tem muitos que colocam o controle da vida. Ó, Senhor, isso aqui o Senhor tem controle total, acesso, eu te dou a senha aqui, ó. Tá? Tá a senha, tá aqui, tá. Tá, Senhor? Mas essa aqui não. Ah não, bolsa, nem fala. Bolsa, dinheiro é meu. E algumas coisas na nossa vida, nós somos dependentes do Senhor. Mas tem outras, e principalmente essas que nós precisamos mudar, que nós não abrimos mão. Sabe o que está te matando? Isso. Sabe por que você não consegue mais orar? Por isso. Sabe por que você não consegue mais ter comunhão com o Senhor? Por isso. Você não tem conseguido entregar aquilo que você precisa entregar, que é a sua dependência. Parece ser uma palavra muito fácil, mas ela não é fácil. Adão queria o quê? Independência. Então a desobediência só foi um fruto, só foi uma consequência da independência. Adão foi impulsionado de uma decisão interior do seu coração. Mas não é a Eva, sim? O que impulsionou a Eva a comer o fruto foi só a desobediência, igreja? Não, ser independentes do Senhor, fazer aquilo que eles queriam fazer. Então eu quero falar algo para você hoje. Se você ainda está nessa vida, que tudo que você faz, sempre tem o eu na frente, eu faço, porque eu sou bom, porque eu tenho o controle, você precisa se arrepender. Na verdade, você precisa entender que nem no reino você entrou. Porque o arrependimento é a porta de entrada no reino. O arrependimento não é o estágio do caminho cristão, é a porta de entrada. Sem arrependimento você não entra, você vai ficar para o lado de fora. E aí vai chegar no grande dia onde o Senhor vai separar as ovelhas, os bodes, e você vai falar para ele: Senhor, mas eu estava fazendo a obra do Senhor, eu estava profetizando no teu nome, expulsando demônios. E o Senhor vai falar: vaza, porque eu não te conheço, porque você não deixou eu tomar conta da sua vida, você foi totalmente dependente dos meus preceitos, das minhas vontades, dos meus sonhos. Às vezes eu escuto pessoas falando: ó, mas os meus sonhos. Ei, cara, quando você vai para Jesus, não tem mais o seu sonho, o sonho é dele sobre você, porque ele sabe o que é melhor para você. Como assim, pastor? Porque pode ser que tenha um sonho que você tenha na vida que possa custar a tua salvação. Então é melhor que você não tenha esse sonho construído e realizado e tenha salvação. Quando Jesus chegou, já anunciado por João Batista no deserto, João Batista pregando. Escuta, escuta aqui. João Batista foi um profeta que vivia no deserto. A Bíblia diz, os estudos, a Bíblia não diz, mas os estudos falam nas entrelinhas da Bíblia, que João Batista ficou de 14 anos a 18 anos se preparando até o tempo certo para ele começar a anunciar esse evangelho do arrependimento, para preparar o caminho para o Senhor. E João Batista chegava e falava: arrependei-vos, pois é chegado em vós o reino de Deus. Arrependei-vos, metanoia, arrependam-se, deixem de ser independentes e sejam independentes do Senhor. E aí, quando Jesus chega, ele continua pregando o mesmo evangelho do arrependimento, o evangelho do reino. Alguns falam, né? A gente escuta muito: o Senhor vai voltar, está voltando nessa geração. E eu acredito sim que tem muitas coisas que o Senhor está fazendo nessa geração. Mas alguns falam assim, de uma forma muito precipitada, falam: pastor, mas o evangelho já foi pregado em todo lugar. Eu falo: não, porque nem todo evangelho é evangelho do reino. Hoje é que as igrejas mais pregam o evangelho das ofertas, o evangelho da prosperidade. E é esse evangelho que Jesus pregava? Jesus pregava um evangelho que transformava pessoas de dentro para fora. Metanoia, arrependimento, mudança interior. Só externava aquilo que já estava no seu interior. Porque uma pessoa que se arrepende, sabe o que acontece? É que nem tomar um banho, mas continuar sujo. É que nem um porquinho que você dá um banho, mas dá 2 minutos ele está na lama de novo, sujo. Porque ainda a velha natureza governada por Adão, sabe? Aquela natureza do eu mesmo, do eu faço, eu sou bom, continua operando. Ei, escuta aqui, enquanto tiver Adão reinando na tua vida, essa natureza adâmica, a natureza do Senhor, que é uma natureza nova, que ela nos dá a partir de uma nova vida, uma nova natureza, a regeneração dentro da doutrina de salvação, jamais você se arrependerá de verdade. Sabe, então Adão foi impulsionado por uma decisão interior, Eva foi impulsionada por uma decisão interior, já estava no coração dela ela fazer aquilo. O pecado só foi consumado pela desobediência, ou seja, só foi uma consequência da independência. Então as coisas erradas não estão no que fazemos, as coisas erradas estão naquilo e no porquê estamos fazendo. O porquê você está fazendo isso? Algumas pessoas me questionam: pastor, se eu não fizer isso, 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 eu vou para o céu? Depende. Porque a religião fala para você, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Mas quando você tem um encontro com Jesus, você tem relacionamento com Ele, dependência dEle, você sabe o que é para fazer. Então não adianta eu ficar falando para você, não transe com seu namorado, não adultere, não roube, enquanto você não tiver um relacionamento com Jesus. Isso só vai mascarar o teu coração podre e sujo, porque uma hora ou outra isso aí vai vir para fora. Isso se chama religião. Eu dou a paz do Senhor para o meu irmão, mas o meu coração, eu estou falando que ele não presta. Precisamos de metanoia, arrependimento, mudança interior. Arrependimento o que é, pastor? No grego a palavra aparece e é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de atitude interior. Enquanto você ainda fizer esses comentários, ai que saudade da cervejada, ai que saudade daquilo lá, metanoia, precisa se arrepender. Nem no caminho você está, você precisa entrar. Estou no reino, está no reino, mas continua ainda sendo controlador do seu próprio dinheiro. Se Deus fala para você ofertar tudo que você tem no seu bolso para alguém que precisa, você fala, não, o dinheiro é meu. Metanoia, precisa de arrependimento. Se hoje Deus chegar para você e falar, dá o seu carro, você tem dois na garagem, um para quem não tem, o que, que você vai fazer? Não, Deus, eu paguei, eu me matei pagando prestação, um monte de coisa, como é que eu vou dar o carro para esse cara? Ele não merece. Metanoia, precisa de arrependimento, porque ainda tem coisas na tua vida que te governa. O dinheiro ainda te governa, ainda o dinheiro é senhor da tua vida. Por que a igreja primitiva crescia de uma forma assustadora, abismadora? Por quê, pastor? Porque nada era de ninguém, tudo era de todos. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e entregavam nos pés dos apóstolos. Ó, apóstolos, vocês têm a direção de Deus, vocês estão ouvindo o Senhor, vocês sabem o que é melhor. Não tinha competição, igreja. Eu tenho um tênisinho de marca mais do que o meu irmãozinho que está sentado do lado. Na verdade, eu tenho 20 par de calçado na minha casa, mas eu não consigo dar nenhum para o meu irmãozinho que está furado. Quer dizer, quando eu dou aquele que está com a sola furada. E daí eu estou fazendo um ato de caridade. O Senhor hoje está nos perguntando, ei, qual é a motivação do teu coração? Como está a tua mente? Como está a tua mente? O Senhor quer derramar um vinho novo, mas você precisa mudar, porque um odre precisa estar novo para receber um vinho novo. Porque senão vai estourar, não vai aguentar. Na mudança de atitude, de mente, de pensamento, há mudança de atos. Então, quando há metanoia na sua vida, pode ter certeza que haverá mudança de atitude e de atos. Nós mudamos de rebelião, porque isso é independência, para submissão. Pelo conceito comum, arrependimento é um mero sentimento de tristeza pelos pecados cometidos. Eu peco, mas a semana que vem está lá fazendo de novo. Isso não é arrependimento, desculpa te falar, tá? Isso só foi sentimento. Arrependimento, meu querido, é quando você erra e você fala, eu nunca mais vou fazer, nem que custe a minha vida, mas eu não vou fazer. Isso é arrependimento. E a pergunta que o Senhor está fazendo para nós hoje é, será que nós, que estamos há 10 anos na igreja, não precisamos se arrepender de novo? nem salvos nós estamos. É forte essa palavra, pastor? É. Mas é melhor a gente se arrepender e ir para o céu do que ficar aqui numa falsa paz e no falso evangelho e tudo para o inferno. Incluindo eu junto. Então nós temos que repensar como está a nossa vida, como está sendo vivido o verdadeiro evangelho. Todos os dias que você acorda da tua cama, é o Senhor que governa as tuas decisões? Ou você faz a tua agenda? Pastor, você é contra a agenda? Não, eu tenho uma, eu sigo ela, mas tem horas que Deus, Ele mexe na tua agenda, Ele bagunça tudo, para falar, ainda eu estou no controle. Eu precisei dar uma bagunçada, tá? Porque se ficasse muito organizadinho, você ia se arrebentar e você ia morrer. Porque tudo nós estamos no controle, tudo. Os horários estão no nosso controle. Tudo que nós fizemos está no nosso controle. Está no controle a nossa conta bancária. Está no controle as escalas do culto. Está no controle tudo. Mas às vezes não está no controle o nosso coração em relação ao Espírito Santo. Se você sair daqui hoje, terminar o culto e passar aqui do lado e o Senhor tocar no teu coração que você precisa ajudar essas pessoas que estão sentadas, que não tem o que comer, o que você vai fazer? Você vai passar do lado delas e vai falar, Deus te abençoe, viu? Que evangelho é esse? Não concordo com você, pastor, mas concorda com a Bíblia. Você precisa concordar com a Bíblia. Você não querendo ou não querendo concordar, a Bíblia é o crivo máximo, e é nela que nós precisamos se espelhar e seguir. Portanto, meus irmãos, sabe, e quando eu falo isso, eu estou falando para mim, tá? Porque às vezes parece que eu estou falando, bater, ah, não, mas é para mim também, é para mim, é mais para mim do que para todos vocês. Como nós estamos em relação a isso? O evangelho do reino é o fim dessa rebelião e é a solução para o problema do homem. Para a independência do homem precisa haver o evangelho do reino, porque o evangelho do reino finda toda a rebelião e independência do Senhor. Deus, Ele quer perdoar você para todo sempre. Quem está em Cristo Jesus, a Bíblia diz que já é perdoado, mas Deus quer, escuta, que você governe com Ele. Deus quer que você entre no lugar de senhorio com Ele. Cutuque seu irmão e fala, não dorme. Porque Jesus, fala para ele, quer governar com você. Eu quero ler para você Mateus 10:34, que diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Eu estou lendo a palavra, mas tem algumas Bíblias aqui que foram cortadas, essa página aqui, né? Quem se apegar à sua própria vida, a perderá. A tua vida te governa? Se perdeu. Não sei para onde eu estou. Está aqui a resposta. Quem se apegar à sua própria vida, a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por mim, a encontrará. Sabe por que que Jesus fala isso? Porque quando nós encontramos Ele, nós encontramos o sentido da vida. Porque sem Jesus não tem sentido. Você está tentando achar sentido para o seu namorado, você está tentando achar sentido através do seu trabalho, através do seu ministério, mas você nunca vai encontrar a vida. Você só vai encontrar a vida quando você falar, Jesus, tudo que é meu, é seu, está aqui, pega. O meu namoro, não sou eu mais que tomo o controle, é o Senhor. A minha vida financeira, não sou eu mais que tomo o controle, é o Senhor. O Senhor vai me dar sabedoria para saber governar e saber administrar aquilo que o Senhor tem me dado. Sabe, toda a pregação de Jesus estava impregnada da mensagem do arrependimento, toda ela. Por isso que eu digo que nem todas as partes do mundo o evangelho do reino foi pregado. Foi pregado o evangelho, mas não do reino. Ah, mas é a palavra. É, mas é a palavra com o dedo do homem, levando para concepções naturais, tentando inventar coisa que a Bíblia não diz, tentando ler texto sem contexto e colocar o povo no cabresto. E não é assim? Para ouvir uma palavra dessa, ninguém quer. Mas para ouvir uma palavra, Deus vai te usar, Deus vai te entregar a chave da aliança. Sabe por que tem um monte de pregador da prosperidade aí reinando, Luiz? Porque os pregadores do reino, da justiça, se calaram, ficaram quietos, estão caladinhos. Não, não vamos mexer nisso aqui não. Ei, se é para bagunçar mesmo, vamos falar sobre o reino sim. Tem pessoas que estão morrendo dentro da igreja e não sabem por quê. Tem pessoas que estão morrendo no ministério e não sabem o porquê. Então toda a pregação de Jesus, e não só de Jesus, João Batista pregou a mensagem de arrependimento. Quem mais? Os discípulos pregaram, Pedro pregou, Paulo pregou, os apóstolos pregaram. Basicamente tinha quatro coisas: negar a si mesmo, tomar a sua cruz, perder a vida e renunciar tudo que possui. Quando Jesus em João 6, ele está pregando para a multidão, ele prega uma palavra forte, que ele fala que o pão que desceu do céu nos tempos de Moisés era ele próprio, ele era o pão da vida. E aí, nessa conversa, alguns judeus se escandalizaram, alguns doutores da lei se escandalizaram, o povo se escandalizou, e aí o povo começou a ir embora. Depois você lê na tua casa. A multidão começou a ir embora, porque era muito forte a pregação. O evangelho do reino era muito forte para aquelas pessoas, elas começaram a ir embora. É que nem esse culto aqui, começava a vir gente embora. E aí Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: vocês também querem ir? A pergunta que Deus está fazendo para nós é: vocês também querem ir? A palavra é forte, mas vocês querem ir? Fique à vontade. E aí Pedro se levanta no meio do povo, no meio dos discípulos e fala: para onde nós vamos, Senhor? Se somente Tu tens palavra de vida eterna. Isso é para Tu dar um aleluia, um glória a Deus. Para onde nós vamos, igreja? Se nós corremos dEle, nós se perdemos de vez. Igreja, que nessa noite haja arrependimento em nossos corações. Não de atos, mas de atitudes internas do nosso coração. Sabe, você começa a olhar como Jesus olha. Você começa a pensar, Luiz, como Jesus pensa. Você começa a ter compaixão dos pecadores. Aquela pessoa com que você, sabe, não iria se relacionar, você começa a se relacionar com ela e influenciar ela para trazer do seu lado, sabe? Eu queria que você colocasse, Davi, aí no Data, cadê o menino do Data Show? Nós temos três tipos de homens hoje: o incrédulo, o religioso e o discípulo. O incrédulo, nós podemos falar que é aquele que não serve ao Senhor. Não precisa ser necessariamente um ateu, mas é aquele que não serve. Esse é o incrédulo, esse é o primeiro. E que ele está no meio de tudo, mas se assemelha muito ao religioso. está muito interessado em Deus, mas ainda coloca o eu no meio da sua vida. É Ele que controla tudo. Mas os verdadeiros discípulos que vão morar no céu, e eu acredito que é eu e você. E essa palavra é para você, pega essa palavra para você. Jesus nunca sonhou em você ser evangélico, tá? Jesus sempre sonhou em você ser discípulo dele. Discípulo dele. Discípulo dele. Discípulo dele. Essa expressão discípulo aparece no Novo Testamento 260 vezes. O sonho de Jesus sempre foi que você fosse discípulo dele. E na vida de um discípulo, o que governa a vida dele é o próprio Deus. A pergunta é: se Deus começar a bagunçar a tua vida, o que você vai fazer? Não está saindo do jeito que eu quero. Aleluia. Mas eu não planejei isso. Aleluia. Se você está na direção de Deus. Mas é ruim, pastor. Aleluia. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. E eu estou falando em pessoas que estão com a sua vida alinhadas com Ele. Não qualquer pessoa. Discípulos. Portanto, eu tenho algo a dizer para você. Você nunca se arrependerá de ter refriado a língua quando você ia dizer o que não convinha ou não era certo. Você nunca se arrependerá de ter formado conceito sobre o procedimento de alguém. Você nunca se arrependerá, preste atenção, quando você não ter perdoado a quem te fez mal. Você nunca se arrependerá ou nunca se arrependeu de ter cumprido a tempo uma promessa. Escuta, você nunca se arrependerá de ter sofrido com paciência as injustiças dos seus companheiros e talvez os da sua casa. E você vai precisar passar por isso. Você nunca se arrependerá de ter dirigido palavras bondosas aos pobres, tristes e aflitos, de ter simpatizado com os oprimidos, de ter pedido perdão por uma falta que você cometeu, de ter recusado ouvir contos inconvenientes e deixar de ler livros da mesma natureza, de ter acolhido com prazer leituras, pensamentos e discursos, pregações edificantes. Uma pessoa fala que o verdadeiro arrependimento é uma tristeza convertida em ação. Porque só tristeza sem ação não é arrependimento. Martinho Lutero fala: não voltar a fazê-lo é o mais legítimo arrependimento. Simples assim. Eu quero que você fique de pé. Sabe, a palavra ela é muito clara hoje para nós. Será que se arrependemos, houve metanoia em nossa mente, em nosso homem interior? Lucas 5 diz: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, ou Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Mateus ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos, outras pessoas, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quem são os pecadores? Somos nós. João fala em 1 João que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Sim, recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus, mas ainda a natureza carnal ainda está em nós. Presta atenção no que eu estou falando. Por isso, essa palavra é para todos nós, termos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Sabe, igreja, eu quero que você feche teu olho. Eu vou cantar aqui uma ilustração e eu quero que você medite nisso e reflita. É a conclusão dessa palavra. Diz uma certa vez que um evangelista se encontrava seguidamente com um pecador, mas um pecador que era independente e que nunca assumia que estava errado. Batia no seu peito e falava que ele não tinha pecados, que ele era um homem bom, que ele era um bom pai de família, que ele era uma boa pessoa, ele era um bom empresário. E num dia desses, esse evangelista estava caminhando e se encontra com esse homem. E esse evangelista, ele é pego pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo fala a ele, pergunta para ele sobre o biscoito. E aí aquele evangelista, se deparando com a situação e aquilo que ele tinha ouvido do próprio Espírito Santo, ele fala, mas como eu vou falar do biscoito? Que negócio estranho é esse? E aí o Espírito Santo fala novamente para ele, fala do biscoito para ele. E esse evangelista, ele começa a conversar com esse empresário, com essa pessoa que não assumia que era pecadora, não havia arrependimento no seu coração, e ele fala assim, e o biscoito? E esse homem, ele começa a chorar, e começa a chorar desesperadamente, sem saber o que fazer, e o evangelista continua perguntando, e o biscoito? O Espírito Santo mandou te perguntar, e o biscoito? E esse homem em lágrimas, esse empresário em lágrimas, ele começa a falar, evangelista, missionário, quando eu era pequeno, quando eu era pequenininho, a minha mãe escondia os biscoitos nos armários, que nós não podíamos pegar, mas eu sabia onde estava a chave daquele lugar, eu ia lá, eu comia esses biscoitos. E aí o evangelista falou, tá, mas qual é o problema disso aí? Ele falou, o problema é que quando a minha família se reunia, o meu pai e minha mãe, eu mentia para todos eles falando que não era eu, e ainda culpava os meus irmãos de ter comido aquele biscoito. E aí ele chorando desesperadamente, ele falou, e o pior de tudo, evangelista, é que hoje a minha mãe já está morta, a minha mãe já se foi, e eu nunca consegui me arrepender enquanto ela estava viva. A pergunta que o Senhor quer estar nos fazendo hoje é: há arrependimento em você? Você vai ter que perder até quando para se arrepender de vez? Quero que você comece a orar ao Senhor, e eu quero sim, eu quero fazer o convite para você que foi pego por essa palavra nessa noite. Eu quero que você venha até a frente, sabe, que você venha até a frente, fale, Senhor, eu entendi, realmente, Pai, eu nunca me arrependi de verdade, eu nunca experimentei entrar pela porta do reino. Eu te convido, vem à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Espírito Santo, vai movendo corações aqui, Pai. Há pessoas aqui que precisam se arrepender, Pai, interiormente. Interiormente, Senhor. Senão não haverá reino, não haverá salvação, não haverá nada. Senhor Jesus, traga corações aqui, Pai, que precisam hoje tomar uma posição, mudar, ter uma mudança interior para que os seus atos sejam refletidos e de consequência aquilo que estão, Pai, realmente decidindo e se posicionando aqui dentro.